A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
A Constituição do Estado do Ceará é da Fortaleza Antiga. Ela está completando 30 anos. A comemoração organizada conforme decisão do presidente José Sarto. Todos os deputados constituintes participantes das sessões e debates necessários para tornar realidade o documento mais importante do Estado, contando com a elaboração da Constituição Estadual sob a presidência do deputado Antônio Câmara. Como constituinte, eu participei de entrevistas para a nossa emissora e TV Assembleia. Conversei com Ian Gomes, Pâmela Figueiredo, Jânio Alves e participei do questão de ordem do companheiro Renato Abreu. Relembrei com emoção que fui o primeiro secretário dos trabalhos graças à bondade dos companheiros parlamentares, homenageando um deputado inexperiente que, sem falsa modéstia, pude recordar que fui o mais votado no Ceará e em Fortaleza. Devo isso ao rádio. Narrei minha preocupação como ex-funcionário da Secretaria do Interior e da Justiça, procurando melhorar as condições de vida dos antigos companheiros e dos professores de uma maneira geral, apresentando projetos beneficiando a classe que podem ser constatados nas disposições transitórias. Não esqueci minha profissão de radialista e consegui, como maior dos colegas deputados, no artigo 36, determinar estudos para a implantação de canais de transmissão em número suficiente para atendimento a todas as emissoras de televisão de Fortaleza, incluindo o canal Reserva com prioridade para a TV Educativa Canal 5, TV Ceará, que transmitiria todas as sessões e audiências especiais do nosso Poder Legislativo. Na época, isto não foi cumprido, mas hoje todos acompanhamos o que ocorre na nossa Assembleia, graças a providências tomadas pelos presidentes e todos os deputados. O Poder Legislativo do Ceará é considerado o mais transparente do Brasil. Esses artigos aprovados pelos demais companheiros estão na Constituição Estadual, completando 30 anos, comprovando o trabalho que tive como deputado. E mais, preocupado com desastres ocorridos no Aeroporto Internacional Pinto Martins e atendendo a apelos de moradores das proximidades, o artigo 31, também nas disposições transitórias, teve projeto de sua mudança. Não foi cumprido, mas está na nossa lei maior. Acredito que eu tenha cumprido meu dever como deputado estadual e constituinte. Tenho a certeza que minha contribuição foi relevante e bem intencionada. É honroso para mim constar na biografia que fui deputado estadual graças aos votos dos cearenses que me acompanhavam no rádio. Mas me convenci de que sou mesmo radialista e assim continuo procurando exercer minha profissão com dignidade aqui na Rádio FM Assembleia, ao lado de Fátima Abreu, Ronaldo César, Simone Silva, Silvio Augusto e uma competente equipe.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, João Salvador Pérez e José Salvador Pérez.
Meu velho carro de boi, pouco a pouco apodrecendo.
Tonico e Tinoco foi uma dupla caipira considerada a mais importante da história da música brasileira e a de maior referência. Ambos entraram na lista dos maiores músicos recordistas de vendas de toda a história mundial.
Lá vai a Xalana, bem longe se vai.
Em 64 anos de carreira, Tonico e Tinoco realizaram quase 1000 gravações, divididas em 83 discos. Chegaram a vender mais de 50 milhões de cópias e realizando mais de 40 mil apresentações em toda a carreira. A primeira canção que Tonico e Tinoco aprenderam foi Tristeza do Jeca, isso no ano de 1925. 10 anos depois, fizeram a primeira apresentação profissional cantando na festa de Aparecida de São Manuel, onde milhares de pessoas de todo o Brasil visitam o segundo santuário dedicado à padroeira do nosso Brasil.
Nesse verso tão singelo, minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Viagem foi lá pro sertão de Goiás.
A exemplo de outras crianças da época, os dois garotos mal aprenderam a falar, já eram cantadores das modas de viola. A dupla estreou em disco na Continental em 1944 com o Cateretê Em Vez de Me Agradecer, que foi lançada em 1945. Bem sucedida com essa gravação que serviu de teste, gravou seu primeiro disco completo, A Moda de Viola, Sertão do Laranjinha, motivo popular adaptado pela dupla e Capitão Furtado, e Percorrendo o Meu Brasil, que foi sucesso imediato. No ano seguinte, o sucesso definitivamente chegou com Chico Mineiro.
Larguei de compra boiada, mataram meu companheiro, acabou o som da viola, acabou seu Chico Mineiro.
Com Chico Mineiro, a dupla Tonico e Tinoco consagrou-se definitivamente e tornou-se a dupla sertaneja mais famosa do Brasil. Em 1961, estreiam no cinema com o filme Lá no Meu Sertão, baseado na vida e obra de Tonico e Tinoco. Em 79, precisamente no dia 6 de junho, a dupla fez o que nenhum caipira havia sonhado. Apresentou-se no Teatro Municipal de São Paulo, que reuniu um público recorde de mais de 2.500 pessoas. Da beira da Tuia a um dos mais famosos teatros do mundo, que até então só abria suas portas para óperas, operetas, balés e concertos eruditos. Neste domingo, 6 da tarde, no Brasilidade, Emoções Sertanejas, com a dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Trabalho com isso há 30 anos e eu vou dizer pra você, não tem companheiro melhor no trânsito do que o rádio. Com certeza, meu amigo.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo o rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Estamos recebendo a ouvidora da COGEL, Lucivânia Figueiredo. Bom dia, Lucivânia. Tudo bem? Como é que está o trabalho na ouvidoria, Lucivânia?
O trabalho na ouvidoria aqui da COGÉ é um trabalho bem bacana, porque a gente consegue ter uma interface com a sociedade, né, com o usuário de água bruta, e a gente consegue ter esse feedback do que a população está achando do nosso serviço, né, através das suas manifestações. É um trabalho intenso que, no próprio DNA da COGÉ, né, da Companhia de Gestão do Serviço, a gente já tem essa participação como foco, e a ouvidoria veio justamente a somar nessa luta de melhoria diária, né, que a gente pretende.
A ouvidoria atende não só a Fortaleza, como a todo o Ceará?
Sim. O próprio canal, ele possibilita que o usuário faça sugestão, reclamação, denúncia de qualquer parte do Ceará. Onde ele estiver, que ele perceber alguma coisa que ele acha que deve ser falado para as instituições, não só para a COGÉ, mas como para outros órgãos do governo do Estado. O Ceará, nesse quesito de participação, está bem à frente, digamos, de passagem, justamente por ter uma política mais participativa e inclusiva. E a gente faz parte, na ouvidoria da COGÉ, de um projeto maior, que é justamente essa proximidade com o cidadão. Então, se você está lá em Crateús, por exemplo, e percebeu algum problema, seja relacionado a recursos hídricos ou a qualquer questão que você acha que deva nos reportar, você pode ter a possibilidade de falar pelo 155, a ligação é grátis, ou entrar no próprio Ceará Transparente e registrar sua manifestação. É importante dizer para o cidadão que temos, assim, a gente tem um prazo, né, legal para responder. A gente tanto deseja responder como precisamos responder para ficarmos de acordo com a legislação. E isso é muito bom, porque a gente consegue ver na prática a melhoria acontecendo nas instituições. Então, assim, é um trabalho que faz. E não só de ouvir os anseios do cidadão, mas também de procurar melhorar na medida do possível, justamente com esse feedback. E, assim, é bem salutar esse canal, porque muitas vezes o cidadão enxerga os problemas ou as soluções primeiro do que o próprio órgão, porque a gente não tem como estar em todos os locais, né, sempre. Então, em todo o Ceará é possível que você esteja contribuindo dessa maneira.
Lucivânia Figueiredo, ouvidora da COGÉ, está conversando comigo e com os ouvintes. Lucivânia, como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria?
Temos diversas possibilidades, justamente para facilitar esse acesso. Tem a opção presencial, por exemplo, se alguém deseja vir até aqui, no caso da COGÉ, e falar comigo, tem essa opção. Tem a opção pelo 155, que a ligação é grátis e funciona de 8 até as 20 horas, todos os dias. Tem a opção de entrar pelo sistema, pelo portal Ceará Transparente, que é bem simples também. O cidadão só precisa fazer, criar um perfil lá e falar o seu anseio, mesmo que ele não saiba exatamente a que órgão se destina. Tem a Controladoria Geral do Estado, que faz essa triagem, faz chegar ao órgão correto sobre o problema dele. Então, assim, são várias possibilidades. Até pode também entrar até pelas redes sociais do governo, Facebook, Instagram. Temos diversas possibilidades.
Lucivânia Figueiredo, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e deseja um bom trabalho, um bom dia, hein?
Eu que agradeço e agradeço a todos os ouvintes aí também, que colaborem com a gente, e a gente tende a crescer com esse serviço. Obrigada pela oportunidade.
Um bom dia, repito. O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que tem cartão com final zero. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 5 e 0.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da Rua Roberto Carvalho. É uma rua do bairro Passaré e tem por patrono o ex-vereador Roberto de Carvalho Rocha, nascido em 1925, em Fortaleza, filho de Cassiano de Carvalho Rocha e Maria Antonieta Carvalho Rocha. Assumiu a Câmara Municipal de Fortaleza pela UDN em 1955 e em 1963 pelo PTN. Em 1966, com o bipartidarismo, se efetivou como vereador da Arena. A história foi madrasta com esse vereador, não guardando mais qualquer informações a seu respeito. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Nós acompanhamos o noticiário sobre os crimes cometidos no Estado e no país. E o trabalho da perícia, nós sabemos, é fundamental para identificar os autores e com isso permitir que a justiça puna. Nós vamos saber mais conversando com o perito Rômulo Lima, coordenador da perícia criminal da PFOC.
Entrevista.
Doutor Rômulo, bom dia.
Bom dia.
Doutor Rômulo, como é que se dá a elucidação de um crime a partir de provas técnicas?
Perfeito. Para que a gente possa ter um entendimento melhor, vamos fazer uma suposição que tivemos um local de crime com um corpo e que ele chegou a cair através de disparos de arma de fogo. O perito de rua, que é um dos núcleos que nós temos, ele vai exatamente analisar esse local, identificar vestígios, perpetuar a cena do crime através de fotos e relatórios, e depois que ele fizer essa identificação, ele tem que determinar a dinâmica, ou seja, como ocorreu aquele fato, por onde a vítima se deslocou, possível acusado, ações relacionadas, tudo isso ele tem que fazer no local e gerar uma conclusão. Para que a gente possa entender também, dali ele pode ter pego algum vestígio, por exemplo, arma de fogo, ou até mesmo um projétil, uma bala, né, como se fala normalmente. Essa bala, ela é encaminhada para o núcleo de balística, que também vai ter as suas análises específicas, de calibre, qual foi o tipo de arma que disparou, se a arma funcionava bem, isso a gente também está relacionado. Também podendo ter nesse mesmo local, nós podemos ter pego um celular. Esse celular vai para o setor de informática, o setor de informática vai analisar as conversas, informações que podem ser pertinentes para que a gente possa anexar um inquérito e depois ao juiz para poder verificar. Então, esse tipo de informação pode partir do local, mas também pode ser encaminhado direto ao perito criminal que está em determinado núcleo. Um outro exemplo, se nós tivermos uma carta relacionada àquele local, será que foi escrita pela vítima, pelo acusado? A gente encaminha essa carta para o núcleo de documentoscopia, que por sua vez vai analisar e ver a grafia de punho escritor, se foi da própria pessoa, para poder a gente corroborar. Tudo isso a gente está gerando, o amigo comentou muito bem no início da reportagem, falando da prova técnica. A perícia, ela não depende das oitivas, da testemunha. Ela vai exatamente fazer uma prova material, concreta, científica, para que, independente do tempo, ela possa estar valendo para quem quer que seja analisando, delegados, juízes, promotores, defensores.
Doutor Rômulo, e essas provas podem não ser exitosas. Pode acontecer isso? E no caso de acontecer, o que é que a perícia deve fazer e faz?
Perfeito. Nós temos algumas condições no local de crime que podem ajudar ou atrapalhar. Ajudar a manutenção do local, ou seja, as provas são idôneas. Isso nos favorece exatamente a poder fazer todo esse caminho que nós conversamos e depois gerar um laudo. Se porventura estiverem violadas, e elas podem ser perecíveis. Exemplo, uma digital, uma mancha de sangue, algum material biológico para DNA, por elas serem perecíveis, variáveis ou estarem violadas, realmente a gente pode ter um pouco mais de dificuldade para gerar essa prova, material como um documento. Porém, existem técnicas e equipamentos que nós temos hoje, para ressaltar hoje o Ceará está entre as três melhores aí do Brasil em equipamentos, em estrutura, então isso nos favorece muito a fazer com que essas provas não tão de qualidade possam ser trabalhadas e nós chegarmos a um pouco depois. Agora sim, existem condições onde realmente a gente pode não ter, ser vitoriosos na identificação por condições ambientais, pessoais, pode acontecer, mas são muito pequenas. Na sua grande maioria, conseguimos sim ser exitosos.
Ultimamente, o rádio, o jornal e televisão tem repercutido muito o crime que vitimou a empresária Jamile.
Certo.
Doutor Rômulo, houve avanço na investigação?
Sim, está caminhando. Eu vou pedir desculpa para não me aprofundar muito, porque ainda está em curso, né? Nós temos que ter um limite até onde a gente pode colocar. Mas sim, está avançando bem, em parceria com a própria delegada, a doutora Socorro Portela, e os nossos diferentes laboratórios de DNA, de balística, de local de crime, reprodução simulada que será feita, está em encaminhamento agora para se fechar qual é o escopo, os objetivos, a gente vai estar conversando com ela e com as partes envolvidas também. Então, acredito que num breve tempo nós poderemos estar suprindo a doutora Socorro de provas materiais para que ela possa tomar sua decisão. Tá?
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e deseja um bom trabalho, doutor.
Um bom trabalho para ti, bom dia, obrigado.
O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente. Mas cerca de 70% das ligações recebidas são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos na Terceira Idade.
Vamos conversar hoje com o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Cidadania do Idoso, da Pessoa com Deficiência e Saúde Pública. Doutor Hugo Porto, promotor de justiça. Bom dia, doutor Hugo Porto.
Bom dia a todos, bom dia, Marcelo.
Doutor, nós soubemos que o Ceará é o estado com maior número de conselhos municipais do idoso. Essa notícia é até para comemorar, não é isso, doutor?
Exato.
O que é que provocou essa realidade? Realmente nós temos muitos idosos?
O estado do Ceará está dentro da média nacional, mas, porém, é muito preocupado com a variável que chama-se longevidade. A França levou 150 anos para atingir um patamar na sociedade da faixa de 20%, entre 10% e 20% de pessoas idosas. O Brasil levou 25 anos, ou seja, nós nos deparamos com essa realidade de uma forma muito abrupta. E a gente aqui no Ceará, preocupado com os planejamentos, com as políticas públicas, avançamos junto com a rede de parceiros, para que a gente pudesse ter em cada município desse estado fóruns, ou seja, colegiados especializados que pensem a política do idoso, fiscalizem a política, exijam equipamentos, serviços. Isso é um passo para fazer uma grande rede de resolutividade, pensando no hoje e já planejando o futuro que, em 2050, teremos 32% da população brasileira de pessoas idosas e a gente não pode esperar que isso ocorra, pelo contrário, temos que pensar e planejarmos o caminho ontem e hoje mais ainda.
E a meta é atender todos os municípios do estado?
Sim, o estado do Ceará hoje já é o estado com o número de conselhos, percentualmente falando, número de municípios e número de conselhos ativos, o maior do país. E a gente, nossa meta é todos os municípios tenham um fórum democrático, com a participação da sociedade civil, dos entes governamentais, dialogando para produção e fiscalização de políticas voltadas à pessoa idosa.
esse contato dos conselhos, esse contato é diretamente com o idoso ou através da solicitação das famílias? Como é que funciona, doutor?
Os conselhos são entes eleitos, quando a gente fala da sociedade civil, eleitos por pessoas da comunidade que vêm e têm alguma interação com essa política, no caso do idoso, que ascendem à condição de conselheiros, que representam a sociedade civil e dialogam com aqueles agentes em forma paritária, ou seja, o mesmo número de agentes da sociedade civil e compõem o mesmo número de agentes governamentais, e traz um diálogo e também deliberações e também um órgão consultivo para que se possa pensar naquele município de forma mais equilibrada, mais, vamos dizer assim, especializada na política do idoso. A gente sabe que às vezes as soluções acabam sendo caras, porque não muito bem, não muito eficientes, às vezes porque não tem uma pessoa, não tem um colégio, não tem um grupo que pense em aquela matéria. Então, quando um idoso se depara em alguma cidade com a ausência de serviços e equipamentos que são direito dele, acabam as soluções sendo de encaminhar para uma metrópole, no caso Fortaleza, ou uma cidade maior, para que haja um abrigamento, para que haja uma política de saúde, para que haja uma política de assistência. Então, a ideia é de que respeite-se o direito da pessoa idosa e no território, no seu local, na sua comunidade, com aqueles com quem você cresceu e conviveu, a família, os amigos, possam ter os seus direitos reconhecidos e não tirá-lo de um município e colocá-lo em outro, porque aquele município não se preparou e não se planejou para ali ter os seus idosos com respeito.
Doutor Hugo Porto, que está neste programa, é coordenador do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, do Idoso, da Pessoa com Deficiência e da Saúde Pública. Ele é promotor de justiça. Doutor Hugo Porto, realmente os direitos dos idosos são reconhecidos ou há muito desrespeito?
Existem muitos desafios ainda. O Estatuto completa, no caso, 16 anos. Avanços ocorreram, mas existem muitos desafios. Precisamos sim que cada local, cada cidade tenha um fórum qualificado que exija a implementação, agilize a solução de problemas. A gente tem que reconhecer avanços, mas ainda tem muitos desafios, muitos passos a serem dados, e essa união, formação de uma rede estadual com os municípios para que dialoguem, para que se apoiem, compartilhem boas práticas, compartilhem recursos, junto com o próprio Conselho Estadual de Direito à Pessoa Idosa do Ceará, que é um conselho muito atuante. O doutor Rafael tem demonstrado ser um presidente extremamente presente e pensando na política da pessoa idosa. Então, essa grande rede, junto com o Ministério Público, com os entes da sociedade civil, os entes governamentais, eu acho que o Ceará tem como dar exemplo de como pode ser feito o avanço dessa política no país.
E como deve proceder o idoso que se sente desrespeitado?
Cada cidade, cada, a gente chama de comarca no termo jurídico, pode se dirigir, cada idoso, aos membros do Ministério Público, todos são extremamente habilitados para receber as demandas e transformar essas demandas em soluções, em direito efetivo. Hoje, nos municípios, nós temos, hoje, faltam 21 municípios para que a gente tenha todos os 184 com os conselhos ativos, mas pode procurar o Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa também, relatar, exigir a implementação de políticas, ou seja, que os seus direitos sejam reconhecidos. Então, o Ministério Público é uma porta de entrada, cada cidade, cada município tem o seu representante. Os conselhos de direito são outros, outro instrumento, outro equipamento também que pode somar para que a gente junto consiga avançar mais rápido nessa questão, que já era para estar bastante, vamos dizer assim, avançada, mas ainda temos ainda desafios.
Um bom dia para o senhor, muito obrigado pela sua presença aqui nesse programa.
O Ministério Público agradece mais o espaço, na série, parabenizar a sua audiência, o programa de tanta qualidade que já é aqui detentor de conhecimento do ter emprestado à sociedade e aqui é o Ceará. Muito obrigado pelo espaço sempre.
Bom dia para o senhor. Repórter Silvio Augusto, no instante, aqui com mais informações para os ouvintes que acompanham esse programa. A CAGES negocia débitos com descontos especiais durante mutirão de renegociação de dívidas do DECOM, promovido pelo DECOM, o mutirão. O mutirão tem início nesta segunda-feira e segue até a próxima sexta-feira no ginásio Paulo Sarazati. É uma oportunidade para os clientes que querem regularizar a situação com a CAGES e ainda ter acesso a benefícios e condições especiais. A negociação inclui descontos de até 40% para pagamentos à vista e até 20% para pagamentos parcelados, dependendo da faixa de atraso. Para garantir o benefício dos descontos, é necessária uma entrada mínima de 10% em qualquer situação. A CAGES também está oferecendo condições especiais de parcelamento. Quem optar por parcelar a dívida poderá realizar em até 10 vezes sem juros, em até 10 vezes sem juros ou em até 60 vezes com juros menores. Qualquer cliente das cidades atendidas pela CAGES, pessoa física ou jurídica, pode participar do mutirão. A negociação com benefícios não inclui clientes com pendências judiciais. Para participar no caso de pessoa física, basta comparecer ao local portando identidade e CPF. A propósito desse assunto, daqui a pouco nós vamos falar com o chefe da fiscalização do DECOM, Dr. Pedro Ian. 8:30, repórter Silvio Augusto.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância reúne secretários municipais de saúde e articuladores de 169 municípios participantes do selo Unicef. A edição 2017-2020, nos próximos dias 8 e 9 de outubro, aqui em Fortaleza, para debater sobre os resultados esperados na área da saúde e os indicadores do impacto social acompanhados na metodologia do selo Unicef. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. Rui Aguiar, ele que é coordenador do Unicef no Ceará. Bom dia, Dr. Rui.
Bom dia, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez agradecendo também a participação da Rádio Assembleia na divulgação e na convocação ainda dos secretários de saúde do interior do Ceará que estão conosco no selo Unicef. Um dia muito importante amanhã e depois, né? São dois dias muito importantes porque nós vamos discutir uma série de indicadores que são fundamentais para a concessão do selo Unicef que acontece em dezembro de 2020. Especialmente o indicador de obesidade na infância. É um indicador que tem nos preocupado bastante e é um indicador em que o Ceará está abaixo da média nacional.
Para orientar os municípios na elaboração de políticas públicas que alcancem esse objetivo, os municípios vão fazer políticas públicas agora. Que políticas públicas são essas?
Olha, na verdade, o Ceará já tem avanços muito importantes na área da saúde. O que a gente está precisando é um pouco mais de foco em alguns temas. Esse da obesidade é um tema importante. O Ceará que já teve um problema de desnutrição infantil no passado, hoje em dia o problema está relacionado à obesidade na infância. A questão da sífilis, né, principalmente na população mais jovem, é um problema também que afeta muitos cearenses. E também a qualidade do acompanhamento do pré-natal. Então, basicamente, são esses três principais temas que estão sendo discutidos.
Será a programação desses dois dias?
Um dia a gente recebe metade dos municípios, que é amanhã, no dia 8, e no dia 9, a outra metade. Então, a gente vai ter uma série de oficinas, né? Vamos compartilhar histórias de vidas, análise de casos de pacientes e tudo. Então, vai ser uma programação bem dinâmica.
Doutor Rui, o Ceará também está em uma situação melhor em relação à média nacional na investigação de óbitos infantis.
O Ceará faz um trabalho muito grande esse ano. A nossa expectativa é que a taxa de mortalidade infantil caia abaixo de dois dígitos, né, que a gente tenha menos de 10 crianças mortas em cada 1.000 nascidos vivas, então a gente está tem um orgulho, né, de dizer que avançamos nesse ponto. Mas existem outros pontos onde a gente está tendo algum recuo e por isso a gente está reunindo secretários para chamar a atenção.
Onde é que vai acontecer esse encontro?
No Centro Espiritual Uirapuru, né, ali perto do Castelão.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Rui Aguiar, coordenador do Unicef no Ceará, falando que o Unicef reúne gestores municipais de saúde para discutir indicadores acompanhados pelo Unicef nos dias 8 e 9 de outubro, lá no condomínio espiritual Irapuru. Das 8 às 16 horas. O condomínio fica na Avenida Alberto Craveiro, número 2222, no bairro Castelão, aqui em Fortaleza. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Direito dos idosos. A Constituição Federal do Brasil estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. São garantidas a participação do idoso na comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar e o direito à vida. O Estado deve assegurar também ao idoso o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, bem como liberdade e autonomia. Já a família deve amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O idoso também tem garantidos todos os direitos constitucionais conferidos a qualquer outro cidadão. Além disso, tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços. No caso de repartições públicas e empresas concessionárias desses serviços, o atendimento deve ser feito de forma individualizada para assegurar o tratamento diferenciado e imediato e ainda dar prioridade no andamento de processos judiciais onde o idoso figure como parte ou interessado.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Judiciário inicia campanha de reconhecimento voluntário de paternidade. A iniciativa é um esforço conjunto do Tribunal de Justiça do Ceará, por meio da Corregedoria Geral da Justiça, Fórum Clóvis Bevilacqua, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Fortaleza e Conselho Nacional de Justiça. E tudo isso, Marcelo, faz parte do programa Pai Presente. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a doutora juíza Ana Cristina Esmeraldo, que é diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua. Bom dia, doutora.
Bom dia a todos os ouvintes.
Gostaria que a senhora falasse da campanha de reconhecimento voluntário de paternidade, né, que o Fórum Clóvis Bevilacqua está lançando.
Bom, nós começamos hoje, a partir das 9 horas, estaremos dando início a essa campanha e vamos até o dia 18, exatamente para contemplar no Dia das Crianças a parcela da infância que ainda não tem no registro de nascimento o nome do pai. É um trabalho de sensibilização para o reconhecimento voluntário, que significa que não será imposto pelo judiciário que seja constado o nome do pai. Será voluntário e é simples, é fácil, é rápido e a única exigência é a declaração formal em que será lavrada no nosso Centro Judiciário de Solução de Conflitos com a anuência da mãe, inclusive da criança ou do maior, que aí da criança não precisa anuência, só do representante legal no caso da mãe. Mas no caso do filho maior de idade, também será possível fazer o reconhecimento.
Qual a documentação necessária?
Os pais, se estiverem juntos, pai e mãe, devem apresentar o registro de nascimento, CPF, a certidão da criança, se não estiver de posse, pode ser o cartório indicado, o nome do cartório onde a criança foi registrada, né? O que é mais importante é firmar esse documento de reconhecimento, que aí sim o judiciário vai se encarregar de encaminhar aos cartórios de registro de pessoas.
Isso também é para o mesmo caso para aqueles pais que pretendem fazer a inclusão do nome na certidão da criança?
É exatamente para esse caso, né? Nós temos situações de famílias que não estão constituídas formalmente por meio do casamento e que já convivem, inclusive, moram sob o mesmo teto, há uma participação como pai, de fato, mas de direito, o registro da criança não consta ali averbado o nome do pai. E esse será o momento. Nós queremos, na verdade, fomentar, estimular que esses pais tenham a sensibilidade para saber da importância que é, o significado que é dar conhecimento formal dessa paternidade à sociedade, porque é através desse documento em que há a demonstração, a comprovação da paternidade, que muitas vezes já é reconhecida informalmente e de fato.
Essa iniciativa ela faz parte do programa Pai Presente.
Esse é um programa que foi idealizado e lançado pelo Conselho Nacional de Justiça e que já vem contando com várias ações ao longo desses anos, foi de 2012, e inclusive por meio de uma grande campanha junto à Secretaria de Educação, para que a partir da identificação de alunos que não continham o nome do pai, já fossem buscados esses pais para que fossem fazer esse registro da sua paternidade. Entretanto, é uma ação continuada, ela não se exaure num momento só. Todo dia nós temos crianças nascendo, situações às vezes impeditivas de ordem prática que acabam por não permitir um registro imediato desse pai e no registro de nascimento da criança. Então é um momento para a gente facilitar, né? Já é do ponto de vista legal permitido que só o pai indo ao cartório ele faça a declaração sem maiores exigências, mas o nosso objetivo no judiciário é acolher de forma rápida, fácil, sensibilizar e dizer da importância e do significado do nome do pai no registro de nascimento da criança.
Muito obrigado. Conversamos com a juíza Ana Cristina Esmeraldo, diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua, falando que o judiciário inicia a campanha de reconhecimento voluntário de paternidade, que vai de hoje, dia 7, até o dia 18 de outubro, lá no Fórum Clóvis Bevilacqua, ali na rua Desembargador Floriano Benevides, no bairro Edson Queiroz. A iniciativa aqui acontece das 9 às 17 horas. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Eu já registrei uns 30 filhos.
Eu já perdi as contas.
Só nesse mês, 7.
Com o programa Pai Presente do Poder Judiciário, agora o reconhecimento de paternidade ficou mais simples e pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. O objetivo é identificar os pais que não reconheceram seus filhos e garantir a todos o direito à identidade biológica. Informe-se em cnj.jus.br. Pai Presente, o reconhecimento que todo filho espera.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
A cultura dos festivais de música teve e tem lugar de destaque na divulgação do trabalho dos nossos artistas.
Luciana, sorriso de menina, dos olhos de mar.
Sons dos festivais.
Caminho é sem volta e sem ninguém. Eu vou pra onde a estrada levar. Cantador, só sei cantar.
Quarta, 8 da noite. Sábado, 4 da tarde. Sons dos festivais com Haroldo Holanda. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos apresenta hoje, segunda-feira, às 15 horas, a Caravana Rosa. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a doutora Denise Aguiar, ela que é Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres. Bom dia.
Bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação que a gente vem aqui falar com a população e com as pessoas do envolvimento do Estado institucional e chegar a todos e todas com essa questão da Caravana Rosa, que é o 100% inclusivo, nosso Rosa inclusivo do mês de outubro. O mês de outubro é um mês de referência, já reconhecido nacionalmente, internacionalmente, mas queremos trazer aqui a caravana. A caravana é uma forma de envolver profissionais, da assistência, de outras áreas de conhecimento e que possam estar multiplicando a questão da prevenção contra o câncer de mama. É também uma maneira de empoderar as mulheres no conhecimento, no autoexame, no conhecimento do próprio corpo e na forma de cuidar da saúde. Não existe empoderamento, não existe aprimoramento do gênero sem também a perspectiva da saúde. Então, a Caravana Rosa é uma iniciativa da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres, Cidadania e Direitos Humanos e visa trazer todo esse fortalecimento ao Outubro Rosa, ou seja, um Outubro Rosa 100% inclusivo, passando por Casa da Mulher Brasileira, CRAS, CREAS, Centros Tecnológicos Inclusivos, Centros Comunitários, uma programação recheada para todas as pessoas.
Outra atividade que está programada para o próximo dia 11 é o Dia Rosa Lilás.
É o Dia Rosa Lilás, é um dia que nós vamos fazer, porque o lilás é a cor que fala sobre o enfrentamento à violência. Então, o Dia Rosa Lilás é um componente das duas cores que trabalham a perspectiva do gênero feminino, um na questão do câncer, outro na prevenção ao câncer, outro na questão do enfrentamento à violência. São temáticas que referenciam esse trabalho da política pública para as mulheres. Então, vamos levantar essa bandeira, a Rosa Lilás.
E a caravana, ela só vai acontecer durante o mês de outubro ou vai ser permanente?
A caravana rosa, ela é um projeto do mês de outubro, porém, a conscientização, ela é permanente, né? Nós sabemos que é um startar, mas o conscientizar para todas as práticas de saúde, para as práticas que venham empoderar a mulher nas diferentes perspectivas, deve ser contínuo.
Muito obrigado. Conversamos, doutora Denise Aguiar, secretária executiva de Políticas para Mulheres da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, falando sobre a apresentação da Caravana Rosa, a partir das 15 horas de hoje, no Auditório Lena Cristina, na sede da Secretaria, na Rua Soriano Albuquerque, número 230, no bairro Joaquim Távora. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Com alimentação saudável, peso corporal adequado e atividade física, é possível reduzir o risco da mulher desenvolver o câncer de mama. Mulheres de todas as idades devem ficar atentas às suas mamas. Em caso de alteração suspeita, procure uma unidade de saúde. Recomenda-se que mulheres entre 50 e 69 anos façam uma mamografia de rotina a cada 2 anos.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve Programa Marcelio Lima Verde.
A Assembleia Legislativa realiza hoje 2 atividades para comemorar os 30 anos da Constituição do Ceará. Um debate e uma sessão solene.
Entrevista.
Vamos saber mais conversando com o presidente do Poder Legislativo do Ceará, deputado José Sarto. Presidente, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo. Mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui no seu programa e trocando, batendo papo com você.
O prazer é todo nosso, presidente. Presidente, o debate logo mais reúne o senador Tasso Gereissati e o ex-ministro Ciro Gomes. O que é que o senhor espera desse debate, presidente?
Marcelo, primeiro também estender aí um abraço a todos os seus milhares de ouvintes. Eu não diria que seria propriamente um debate. A gente chamaria hoje, na modernidade, uma roda de conversa, né? É um bate-papo com duas figuras que são exponenciais da política brasileira. Olhe que há 30 anos atrás, nós não imaginaríamos que, veja, o senador Tarso, hoje o senador Tarso Genestati, é um quadro da política brasileira que tem a maior estatura, e isso reconhecido por todos os partidos e pela, eu diria, pelo conjunto da política brasileira. Se você observar toda a mídia convencional e a mídia alternativa, reputam no senador Tarso um grande quadro da política brasileira. E aí também sem querer aqui, por privar aí da amizade já de 30 anos ou mais do Ciro, o Ciro certamente é um dos brasileiros mais identificados com o projeto de Brasil que seja mais justo. Ciro, candidato a presidente 3 vezes, ministro, governador, prefeito, certamente é um dos quadros melhor preparados do Brasil para enfrentarmos o que temos aí de crise hoje. E nessa, eu diria, nessa roda de conversa, nós vamos relembrar, nesse ano que eu tenho o privilégio de estar à frente do Poder Legislativo, 30 anos da Constituinte Estadual. 30 anos que você lembra bem, que você sempre, como ator muito importante, protagonista da política brasileira, lembra que a Constituinte de 88, a federal, promulgada em abril de 88, na sequência passamos a elaborar as cartas estaduais. E a Constituinte Estadual, ela foi publicizada no dia 5 de abril de 1989. Era governador, então, à época, o hoje senador Tarso Genestati. E era deputado constituinte o ex-ministro Ciro Gomes. Nós temos aí uma série de eventos que, nessa semana, nós estamos celebrando, eu diria, a democracia. Nesses tempos tão difíceis por que passa o Brasil e o mundo todo, onde há uma certa intolerância, onde há um radicalismo, eu diria, irracional por vezes, onde a questão política passa a ser tratada muito mais pela paixão do que pela razão. A política deve ter paixão obrigatoriamente, mas também deve ter um componente de razão em você defender a sua ideologia, não defender apenas porque pensa assim ou hostilizar quem pensa contra. Então, nesses tempos tão difíceis, é importante que nós celebremos a preservação das instituições democráticas. No Estado Democrático de Direito, a Constituição, ela é o pilar, ela é a coluna mestra que dá sustentação. E esses dois nomes da política brasileira, o Tarso e o Ciro, certamente, numa roda de conversa, vão relembrar, há 30 anos atrás, a promulgação da Constituinte. Era governador Tarso, Constituinte, o então deputado Ciro Gomes. Temos vários ainda na série, deputados constituintes que vão ser, na sequência, homenageados numa sessão solene. Temos o deputado Marcos Carlos, que foi presidente da Assembleia. Nós temos o deputado Antônio Câmara, que está com um problema de saúde, mas, se Deus quiser, a gente está torcendo para que ele possa prestigiar e ser homenageado. O deputado Duquinha, que me parece ser, daquela época, o deputado que ainda está atuando na Assembleia. O deputado Duquinha foi constituinte, de 89. Deputado, ex-deputado João Alfredo, ex-deputado Hilário Márcio, ex-deputado Paulo Quezado, ex-deputado Antônio Jacó, ex-deputado Alexandre Figueiredo. Isso aqui para citar alguns que me vêm à lembrança, mas nós temos aí uma série de pessoas e ex-deputados constituintes que vão ser relembrados nessa celebração da democracia.
Deputado, não esqueça que eu também fui constituinte.
Perdão, cometer aí um erro fatal, né? É um pecado capital, né? Você, por isso que eu disse, eu citando aqui, da fé, e você acompanhou muito bem, e tem outros, né, que nós temos aí o privilégio de ainda estarem ou militando politicamente. Você milita profissionalmente na Assembleia com muita competência, e esse é o momento da gente celebrar as conquistas democráticas que nós temos, né? Em que pese todo esse contexto, como eu vinha falando, de radicalismos, de, por vezes, até de obscurantismo, as pessoas, elas estão apressadas em em soluções mágicas que não existem. Solução é pela via democrática, a solução é pela via do debate político, do bom debate político. Não existe aqui o salvador da pátria que vai chegar iluminado e resolver com uma varinha de condão todos os problemas complexos dessa sociedade brasileira, que é extremamente plural, que é extremamente quantitativamente grande, não é? E esse momento, hoje nós teremos essa roda de conversa, já tivemos um seminário na SEM, primeiro seminário de direito constitucional, aproveito aqui para parabenizar aos organizadores, muito especialmente o doutor Rodrigo, procurador da casa, onde na sexta passada nós tivemos aqui 15 debatedores sobre direito constitucional, nós tivemos aqui painelistas, tivemos a participação do deputado Heitor Ferra, deputado Roseno, deputado Aldir, deputado Evandro Deitão, e outros, todos os deputados que participaram nesse painel, que foi extremamente, eu diria, bem recebido pelo mundo jurídico. A OAB esteve aqui, o ministro Lewandowski que esteve participando. Então, esse seminário de direito constitucional apresentou para uma plateia o contexto, eu diria, do mundo jurídico hoje moderno. Tivemos aí um seminário extremamente positivo, que eu tenho, e fazendo parte dessa semana comemorativa dos 30 anos da Constituinte Estadual.
Sessão solene das 18 horas, ela encerra as comemorações, presidente?
Na verdade, simbolicamente encerraria. A ideia é, nós lançamos também uma edição especial da Constituinte Estadual, toda atualizada, porque tivemos PEC, proposta de emenda constitucional, aprovada recentemente. Nós temos aí a Constituinte, uma nova edição, eu diria uma edição simbólica, uma edição especial, que vai ser entregue com um número reduzido de exemplares nessa semana, e a gente encerra simbolicamente com a sessão solene, relembrando os constituintes que serão homenageados pela sua luta democrática, independentemente, Tassani, de coloração partidária, porque todos, de uma forma ou de outra, sempre terminam ajudando a construir um debate democrático, independentemente de ter sido situação ou oposição, de ter sido ideologicamente ligados à esquerda ou ao centro ou à direita, mas todos ajudaram a seu modo a construir esse Estado que nós temos hoje, que é um Estado que resiste. Veja que essa para mim é a melhor lição, em que pese tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, as instituições, elas permanecem intactas. Aqui e acolá há uma tentativa subliminar de reverter essa lógica, mas a melhor saída para os dilemas complexos da nação brasileira é a saída democrática.
Presidente Zé Sardo, o senhor sempre demonstra grande apreço pela comunicação. Por isso, é muito importante sempre a sua presença neste programa e em todo o que divulga a Rádio FM Assembleia. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Rafael, e mais uma vez, para mim é um privilégio ter você como companheiro de casa, você que é certamente é um ícone, e eu digo isso não apenas protocolarmente, mas porque você, ao longo da sua belíssima vida pública e vida profissional, construiu isso, né? Então, seus milhares de ouvintes estão nos acompanhando aí, quero registrar esse sentimento, que não é só meu, é da casa toda. Parabéns e muito obrigado aí por me deixar aí entrar no seu programa. Grande abraço.
Um bom dia para o senhor.
Constituição do Estado do Ceará. 30 anos.
A nossa Constituição avançou bastante ao longo desses anos, mas ainda há muito o que avançar, principalmente em apoio, difundir ainda mais os conselhos sociais, a participação popular, em todo o leque de ações que são fundamentais à participação da população. Isso nós podemos fazer aqui na Assembleia e queremos sim a participação de todos nesse processo. Guilherme Landim, deputado estadual.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Olá, seja bem-vinda. Para ser aprovada aqui no teste de elenco, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Vamos lá?
Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas.
Corta! Aprovadíssima. Próximo?
Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país.
Aprovados. Estão todos aprovados.
Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Tenha voz ativa na política.
Justiça Eleitoral.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o chefe de fiscalização do DECOM, doutor Pedro Ian. Doutor Pedro Ian, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Doutor, fale-nos sobre o DECOM viajante. Muitas cidades já foram visitadas?
Isso mesmo, Narcélio. Muitas cidades do nosso estado já foram visitadas. Salientando que o DECOM viajante, ele é um programa na qual nós descentralizamos o atendimento do consumidor na capital e levamos esse atendimento para os vários municípios do estado do Ceará. O principal objetivo é tentar solucionar os problemas referentes ao consumidor que mora em municípios mais distantes da capital. Porque nós sabemos a dificuldade que essa população tem em resolver seus litígios relacionados aos seus direitos. Principalmente as questões relacionadas a cobranças abusivas, venda capitalizada, questões relacionadas a financiamento de imóveis, de carros, de moto. Então, o nosso leque de atuação é muito grande. Sabemos a dificuldade, sabemos os problemas no interior relacionados a esses tipos de questões. Então, o DECOM, com o DECOM viajante, está levando esse atendimento direto para as populações mais carentes. E agora vamos atender os municípios de Carnaubal, Graça, Reliutaba, Mucambo e Cariré. Lembrando ainda, Donato, que além desses atendimentos mais básicos, nós estamos fazendo também um mutirão de superendividamento. O que é esse mutirão de superendividamento? Nós sabemos que, de forma geral, a população brasileira está passando um momento de crise relacionado a conseguir pagar as suas contas. Então, esse programa de superendividamento que está incluso dentro do DECOM Viajante, ele ajuda ainda mais fazer com que os consumidores tenham assim, uma diligência maior em pagar suas dívidas. Né? Explicamos para os consumidores como é que funciona essa questão de pagar suas dívidas da forma possível, da forma como ele consiga pagar, e entramos em contato com as empresas para que ela possa fazer um melhor acordo com o consumidor. É necessário salientar, Nonato, também ainda, que o DECOM Viajante tem uma taxa de resolutividade de 80%. Então, de 100 casos que aparecem no DECOM Viajante, em média, 80 casos nós conseguimos solucionar o problema diretamente, sem precisar entrar nas vias judiciais. Nós sabemos o quanto nosso judiciário é lento, é moroso. Então, com simples notificação, com a ligação telefônica, nós conseguimos solucionar todos esses tipos de problemas ao consumidor. Já foram atendidos nesse programa do DECOM Viajante mais de 500 pessoas no interior do Ceará e até agora foram visitados 35 municípios. Nosso objetivo é ir em todos os municípios do estado do Ceará, levando esse atendimento eficiente, levando essa presteza em atender o consumidor e tirando qualquer dúvida a mais dessa população mais carente no atendimento às suas relações de consumo.
E hoje, doutor Pedrinha, está se iniciando um mutirão de renegociação, não é isso?
Exatamente. Quem está aqui na capital pode também ir resolver seus problemas de negociação de dívidas que está acontecendo lá no Polo Sarazate. Quem está organizando todo esse trabalho de renegociação de dívidas é o PROCON de Fortaleza. Então, lá terão várias empresas que estão negociando diretamente com o consumidor. Por mais que não tenha empresa lá física, tem os atendentes do PROCON que estão lá à disposição para entrar em contato direto com essas empresas e estão dizendo que a possibilidade de atender mais de 5 mil pessoas nessa semana. Lembrando que as senhas lá disponíveis são 400 senhas por dia. Então, os consumidores que estão aqui na capital estão mais preocupados para tentar quitar suas dívidas, quitar seus financiamentos, renegociar suas dívidas, podem ir lá no Paulo Sarazate que serão bem atendidos.
Um bom dia para o senhor e muito obrigado, doutor Pedro Ian.
Bom dia, Nacélio, bom dia a todos os ouvintes. Quem tiver mais qualquer outra dúvida relacionada à defesa do consumidor, só entrar em contato direto com o TECOM.
Tá, muito obrigado ao senhor.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC. www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
No programa de hoje, a ouvidora da Coagé, Lucivânia Figueiredo, diretor para o setor dele, o doutor Pedro Ian. Ele é o chefe de fiscalização do DECOM, participou do programa no quadro Direitos do Consumidor. Minha Rua tem História com pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva apresentou Legislativo em Dia e também entrou em contato com os entrevistados. O perito Rômulo Lima, coordenador da perícia criminal da PFOS, participou do programa. Entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa, Dr. José Sato. Ele falou sobre as ações que a Casa realizou em homenagem aos 30 anos à Constituição do Ceará. Homenagens que se encerram hoje com um grande debate logo mais e às 18 horas a presença de todos os constituintes na sessão que homenageia a Constituição do Estado do Ceará, que está completando 30 anos. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, entrevistou Rui Aguiar, coordenador da Unicef, doutora Ana Cristina Esmeralda, diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua, e doutora Denise Aguiar, secretária executiva de Políticas para Mulheres do Estado do Ceará. Muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.